No país pouco ou nada se fala sobre o que é feito do Angosat, o satélite angolano colocado em órbita no dia 12 de outubro de 2022, a partir do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, numa cerimónia que mereceu muita pompa e circunstância. A caminho de um ano depois do lançamento, poucos são os angolanos que sentem os benefícios do Angosat 2 nas suas vidas, no que a facilitação das comunicações e ao baixo custo de internet diz respeito. O governo tinha assegurado que, como satélite de comunicações, o Angosat 2 iria tornar mais baratos e acessíveis o acesso aos serviços como de televisão, rádio, internet e telefonia móvel, e que iria facilitar o estudo e fertilização dos solos e o combate às pragas. O jornalista Iride Manuel diz que, contrariamente ao que o governo prometeu, o satélite não veio revolucionar a vida dos angolanos, assistindo-se a uma degradação paulatina dos serviços de internet e da rede de telefonia móvel.
Tendo o satélite sido feito com dinheiros públicos, ninguém do Ministério da Tutela vem a público explicar as razões porque é que o Angosat, portanto, não está a trazer melhorias, portanto, em matéria de telecomunicações. Também falou-se, por exemplo, que isso iria trazer mais valias para a questão das informações do clima, como também em termos de telemedicina, e nós não estamos a assistir isso. E o pior de tudo, temos um presidente da República que vende a imagem lá fora, os países vizinhos, de que a nossa situação, portanto, das comunicações está melhor, que os outros países podem vir comprar determinados serviços do satélite, quando nós cá em Angola não assistimos nada. E não é crível que, se não conseguem satisfazer as necessidades do mercado interno, pior ainda, portanto, os serviços, portanto, fora das nossas fronteiras. A rede de telefonia móvel, sobretudo, tem sido a mais afetada. Terá sido mais um elefante branco, né, dos muitos elefantes brancos que nós já temos vindo assistir neste país.
Para o ambientalista Bernardo Castro, trata-se do que chamou de uma promessa falaciosa do governo em relação aos prazos que levariam o país a beneficiar das valências do Angosat 2.
Ninguém tem coragem de dizer que tem os benefícios exatamente da Angosat 2 no setor produtivo A ou B, neste preciso momento. Nós não sabemos efetivamente o que se passa com a Angosat 2 na vida prática, em termos de comunicações ou em outros setores produtivos, não temos nada. Portanto, as comunicações nos últimos tempos agravaram-se no país. E é triste dizer isso, portanto, comunica-se mal ou viola-se o direito à informação, porque exatamente está em causa o bem público, portanto, que mereceu a contribuição do cidadão. É dinheiro público, mas não sabemos efetivamente o que é que se passa com a Angosat 2. Não há nenhuma informação, portanto, efetiva sobre a Angosat 2.
De acordo com o ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, Mário Augusto da Silva Oliveira, as transmissões por via do Angosat 2 podem permitir mitigar as principais dificuldades em levar diversos serviços públicos, passando a ser feitos por via de telefonia e dados, tais como telemedicina, investigação científica e ensino à distância em zonas mais recônditas de Angola, onde o acesso é difícil. O satélite angolano custou 320 milhões de dólares e está projetado para 15 anos de vida útil, tendo um centro de controlo em Luanda e outro na Rússia, a uma distância de cerca de 36 mil quilômetros da superfície da Terra. Venâncio Rodrigues, Voz da América.